Podcast Fisma.
Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Fisma. Nesta edição, vamos falar sobre vida acadêmica para além das aulas. Eu sou a jornalista Sabrina Kluve e vou conversar hoje com o psicólogo César Bride, também psicólogo Marcelo Noal e Lucas Furlan. Nós vamos falar sobre essas notícias, né? Sobre cortes de verbas e fechamentos dos cursos de pós-graduação no país nos últimos meses. A carreira acadêmica fica abalada com essas informações. Além disso, o cenário pré-pandêmico em relatório da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico apontava que 0,8% das pessoas concluía o mestrado no Brasil. Isso mostra que a carreira acadêmica de pesquisa e docência é uma carreira, acima de tudo, de disciplina e resistência. Em tempos de gurus e fake news, a ciência, a pesquisa e a academia se fazem altamente necessárias. Por isso, a importância de termos pessoas engajadas e ativas na pesquisa. Nesse podcast, vamos trazer essa temática e também um passo a passo sobre como se preparar para ingressar no mundo do mestrado e doutorado. Saudamos então os nossos convidados. César, Marcelo, Lucas, bem-vindos.
Boa tarde para todo mundo. Eu me chamo César Bride, sou professor de psicopatologia e teoria clínica psicanalítica, nesse momento, nesse semestre na FISMA, mas já estou aqui já há alguns anos e fiz alguns percursos com alguns alunos. Queria relatar um pouco sobre isso hoje, né? Trouxe um dos meus amigos atualmente, colega de trabalho, com quem a gente já fez alguns bons trabalhos juntos ao longo da carreira acadêmica dele.
Boa tarde, pessoal. Eu sou Marcelo Noal. Eu sou psicólogo formado pela FISMA e atualmente sou mestrando em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria.
Boa noite para quem está ouvindo, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário. Eu me chamo Lucas Furlan, sou formado em Psicologia pela FISMA, terminei a graduação em agosto de 2021. Desde então, segui atendendo na clínica já também, investi na carreira acadêmica, no mestrado.
Perfeito. César, vou começar por ti. Eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre a importância de publicar ainda na graduação.
A questão da publicação na graduação, ela é uma questão extremamente importante, porque o período da graduação, que em geral varia conforme o curso de 4 a 6 anos, é um período de experimentação, né? Então, os primeiros contatos geral que os alunos acabam tendo são as disciplinas de metodologia, em geral, no início do curso, onde, em geral, metodologia e pesquisa, a gente vai definir as diretrizes de publicação e de formato de pesquisa. Isso forma, não é só uma ferramenta, né, mas isso também forma uma estrutura de pensamento, né, que é um aprofundamento dentro da nossa profissão. Ou seja, conforme a gente vai percebendo, né, as linhas de pesquisa, as formas como as coisas são pesquisadas, as variáveis que a gente consegue controlar, né, ao longo desses processos de pesquisa, a gente vai entendendo de que maneira a ciência progride. E a gente não pode esquecer que o curso de psicologia, mais especificamente, é um curso de ciência. Né? Ele basicamente, todos os seus fundamentos estão baseados em algum nível de pesquisa ou de estruturação metodológica, né, para que esses resultados sejam efetivos e aplicáveis na sociedade. Então, quando a gente está falando de publicações desde o início, nós não estamos necessariamente que sejam artigos. Né? Publicações, elas podem aparecer de várias formas. Né? Elas podem aparecer em resumos em congressos, né, em pequenos posters, pequenos do formato, da quantidade, não necessariamente, né, qualidade teórica, né, ou qualidade de apresentação de dados. Ele pode vir em resumos expandidos, e aí então isso, num crescente, vai se estabelecendo relações com o campo de pesquisa dessa construção de pensamento, até que essa publicação se estabeleça, por exemplo, num trabalho de conclusão, que é um formato de artigo, e que eu particularmente acho que os alunos têm certamente muita capacidade de escrever. Tivemos essa oportunidade ao longo da minha experiência de escrever artigos muito antes do final do curso, né?
Perfeito. Também eu gostaria de ouvir de vocês, né, Lucas e Marcelo, um pouco sobre o percurso do estudo. Se foi fácil definir uma linha de estudo, de abordagem, direcionamento ao longo da graduação, enfim, qual foi o maior desafio ao longo do curso de psicologia para vocês?
Olha, Sabrina, falando por mim, né, não posso falar pelo Lucas, eu demorei um pouco para começar a vida na pesquisa, assim. Sou o tipo de pessoa que escolheu o curso noturno porque tinha que trabalhar durante o dia, Então, o tempo que eu dedicava para a graduação era só durante as aulas. Até que eu tomei um banho de água fria de um dos meus professores. Chegou para mim e falou assim: olha só, Marcelo, tu é um cara muito legal, mas tu não diz a que veio. E a partir deste momento, aí eu conheci pessoas que me ajudaram a me encontrar. Não sei se cabe citar elas. A Fabiana Scott e a Alice Pache são egressas da FISMA também. A Fábio, eu sei que tá fazendo mestrado. A Alice, eu não sei por onde anda. Mas foram as pessoas que me colocaram no mundo da pesquisa, assim. E lembro que minha primeira publicação falava sobre... O título era sobre o suicídio. Discutindo possibilidades de intervenção. Só que essa parte do discutindo possibilidades de intervenção era pequenininha embaixo. As pessoas vinham olhar o nosso pôster pensando... Nossa, o que que é isso, né? E aí tinham esse choque. E o grande ponto foi minha primeira participação em evento, minha primeira publicação, e ela foi premiada como destaque do evento. Aquilo ali deu um gás, assim, ó, pra continuar pesquisando. E aí, com o passar do tempo, eu encontrei o professor César e a coisa deslanchou de fato, assim. Mas ainda assim, tinha que encontrar tempo na semana pra conseguir escrever alguma coisa, pra conseguir produzir, né?
Tu lembra mais ou menos que semestre tu estava nessa época?
Primeira publicação foi no quarto semestre e conheci o professor César no quinto. Aí...
Ele fala de mim, na verdade, porque a gente... eu informalmente comecei a reunir alguns alunos, né? Eu estava no doutorado, o Lucas, né? Depois acho que vai falar disso. E aí eu muito imbuído dessa questão da pesquisa, eu comecei a reunir alguns alunos e falei, vamos publicar. Comecei a arranjar alguns congressos, assim, que eu naturalmente ia pelo doutorado. Então eu falei, acho natural que a gente possa carregar, né? Mas agora fora, eu continuo fazendo isso, a gente tem essa, isso. É importante a gente poder olhar para os alunos e dizer, vamos, né? E muitos alunos vieram me procurar. Eu disse, quem quer fazer pesquisa, né? E as pessoas vieram, assim... Eu nunca vi nenhum colega meu negar, entende? Qualquer tipo de orientação, né? De olhar um trabalho, de olhar um resumo, de olhar uma publicação. O que eu vejo é um temor enorme dos alunos, imaginando que é uma coisa muito estrondosa, né? E é isso, a gente começa com um porte um pouco menor e vai estabelecendo metas um pouco mais ambiciosas, assim, né? Eu acho que é importante a gente deixar isso claro para os alunos, ou seja, o ato de pesquisa é um ato de autorização, né? Em que eu me autorizo a mergulhar na minha profissão e criar aprofundamentos. Ir na aula é o percentual menor da formação, né? Se eu não tiver um espírito investigativo, eu certamente não vou conseguir estabelecer metas ambiciosas no sentido da profissão e, consequentemente, ter todos os resultados que a gente imagina que vai se ter profissionalmente. Assim.
Falando sobre o meu percurso acadêmico durante a graduação, ele foi permeado sempre com o envolvimento desde ali do segundo semestre, já com a pesquisa, né? A partir do meu contato inicial com a disciplina de metodologia científica, de pesquisa em psicologia ali também, despertou algo que em mim já vibrava, que é a questão da dúvida, né? De muita curiosidade sobre as coisas. As disciplinas de metodologia científica ali instigaram esse meu lado curioso e, para além de instigar, elas forneceram ferramentas para ir atrás de respostas, tá? Aliado a isso, eu tive o apoio de professores, né? O César Bridge, que está aqui com nós nesse episódio, no momento da minha graduação, ele estava cursando doutorado também, então ele trazia muita coisa de lá do doutorado e passava, ensinava pra gente, né, relacionados à pesquisa, enfim, entre outros saberes. Então, no processo da graduação, tive muito contato com a pesquisa. Isso contribuiu também para que hoje eu esteja cursando mestrado no UFSM, na linha de pesquisa Saúde, Desenvolvimento e Contextos Sociais. Estou indo para o segundo semestre do mestrado. Também tive um contato, né, muito com a linha de pesquisa relacionada à saúde. Hoje também sou servidor público estadual na Secretaria Estadual de Saúde e também atuo na área da assistência social no município de Candelária como psicólogo.
Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho também dessa experiência de vocês para a gente falar aos alunos, né, que estão nos escutando, aos acadêmicos, né, um pouco desse passo a passo sobre a preparação para o mestrado, a carreira na pesquisa, enfim.
Olha, Sabrina, para mim existem dois passos básicos, assim, que são... encontra um professor que tu se identifica, uma temática que te interessa, né? Já são três passos agora. E... Gente, a FISMA, ela proporciona pelo menos dois eventos anuais onde a gente pode publicar. Então, encontra um professor que tu te identifica, encontra uma temática que te interessa e começa publicando em casa, né?
A gente sempre fala um pouco, né, sobre essa questão do publicar em casa, né? Porque qualquer trabalho que se faça em qualquer disciplina, né, ele pode ser transformado em qualquer resumo de congresso, porque, afinal de contas, um trabalho é um trabalho de pesquisa. Então, a maioria dos alunos faz o trabalho para entregar, para ganhar nota. Então, na verdade, ele já poderia ser o teu próprio esquema de apresentação nesse primeiro momento, assim, né? Tanto no Saberes quanto na Semana Acadêmica, que vai acontecer agora em breve. Acho que é importante, né, a gente pensar, bom, dá para desengavetar? O que que eu tenho? Como é que eu posso melhorar isso um pouco, né? Faz essa ligação com algum professor, ou até o próprio professor da disciplina, e diz, olha, eu vou transformar isso num resumo. Acho que isso é importante, assim, né? A partir daquele momento, experimenta aquela temática. Às vezes a gente gosta, quer aprofundar, às vezes a gente pensa, bom, já cheguei no meu limite disso, vou tentar a partir de cada, né, semestre construindo alguma outra coisa. Cada semestre pode ser uma experiência de pesquisa, né? A gente pode ter ou linhas teóricas ou temáticas dentro das disciplinas que possam ser interessantes e podem já ir virando essas construções. A gente sempre faz um cálculo com os alunos que eles ficam 10 semestres, né? Se eles, desde o primeiro semestre, começaram a transformar isso em pôster, em resumos expandidos, eles terminam com pelo menos 10 trabalhos publicados. Minto, eles continuam com mais de 10 trabalhos, obviamente, né, publicados dentro da própria FISMA, fora todas as outras semanas acadêmicas que a gente tem na cidade, né, pensando que a gente vai poder expandir, bom, para congressos nacionais e internacionais. Quando a pessoa se sente um pouco mais sólida em relação a isso, ela vai a congressos um pouco maiores, né, já tem uma prática de pesquisa de escrita, né, e vai adiante. Eu quero ressaltar que a FISMA tem vários grupos de extensão. Todos os grupos de extensão, eles fazem, né, escritas, né, eles fazem, eles colhem dados, né, eles têm possibilidade de se transformar num campo de pesquisa no grupo, dentro do próprio grupo, ou até mesmo algum tipo de pesquisa que seja do interesse individual do aluno. Então, estar vinculado a isso, estar vinculado a um projeto de extensão ou até mesmo alguns outros grupos de pesquisa especificamente, são caminhos possíveis para esses alunos, né? O que vai é justamente do interesse de cada um em conseguir correr atrás. Eu acho que uma coisa importante que a Marcela trouxe antes é, a gente tem um aluno de noturno, né? E eles têm uma característica muito específica, é trabalhar o dia inteiro, estudar de noite, que horas eu vou fazer isso, né? Eu entendo que, por vezes, isso é um trabalho hercúleo, né? Então, assim, quando tu usa a própria disciplina para ser o trampolim para as tuas publicações, para todas as tuas outras produções, isso vai não só nutrindo o teu conhecimento, como também vai te dando mais gás para continuar no curso, né? Se torna menos estafante, porque tu não faz trabalho para professores, né? Tu usa os professores para construir um futuro para ti. E acho que isso é extremamente importante, assim.
Perfeito, professor, perfeito. Bom, agora eu queria saber de vocês como é que vocês enxergam o estudo e a pesquisa na atual construção social que a gente se encontra.
Pergunta difícil. Ciência é política, né? Ou seja, inclusive os próprios direcionamentos da ciência vão depender disso, né? A gente já teve momentos em que a política invadiu tanto a ciência que isso acabou interferindo de maneira maléfica, né? Mas a gente vive, por exemplo, um momento em que as questões da ciência estão sendo colocadas de lado. E acho isso de um risco enorme, né? Não só para a nossa sociedade, como para a própria extensão em termos de pesquisa, né? A pesquisa, ela é fundadora de todas as ações de saúde que a gente tem. A gente pensa em pesquisa, parece uma coisa muito distante, né? Mas, bom, se eu faço um tratamento para o câncer, isso é pesquisa. Se eu faço uma psicoterapia, isso é pesquisa, né? Se eu tenho uma validação de teste, isso é pesquisa. Então, no nosso campo, na nossa área, né? Qualquer intervenção social, ela não é porque a pessoa pensou e quis, mas porque pessoas estudaram antes, porque alguém sistematizou dados, porque alguém sistematizou isso sobre a forma de teoria. Então, isso vai virar, obviamente, uma ciência. Seja no campo social, seja mais qualitativa, seja mais quantitativa, né? É extremamente importante que a gente tenha um apoio à ciência. E pensar que, por exemplo, quando tu tem cortes substanciais, né, em centros de pesquisa, isso coloca em risco a nossa saúde, isso coloca em risco a nossa possibilidade de aprendizagem. Durante a época da Covid, o Brasil foi o país que decodificou o código genético que fez a vacina. Como o apoio era tão pequeno, né, outros centros muito maiores, porque isso foi, obviamente, era uma ação mundial, quem decodificou lançou o sistema, né? Quando isso, em outros países, onde o sistema de estruturação de centros de pesquisa eram muito mais estruturados e tinham muito mais apoio, automaticamente viraram vacinas. É, eu tenho um discurso muito particular em que eu digo, a gente podia ter salvado o mundo. É, a gente poderia ter usado o código genético, não só para nós, mas para todos, mas se a gente tivesse todo o substrato disso, a gente teria vendido vacina para o mundo. Né? A gente teria enriquecido nesse sentido. Foi para a iniciativa privada. Né? Então, acho que é importante que a gente possa pensar, entende, que ações de pesquisa determinam diretrizes mundiais de saúde. Né? Vacinação, né? O cuidado com a saúde mental, as várias, né, possibilidades de intervenção em saúde mental são todas frutos de pesquisa. Então, defender ciência também é defender psicologia e, principalmente, é defender a sua própria condição de saúde, né, e de bem-estar social, porque não é só ligado à questão de saúde. Né? A ciência ela também propicia todas as diretrizes que a gente tem em termos, né, de urbanização, de convivência, de relações, do direito, ela vai possibilitando, né, ou seja, esse avanço do humano, ela vai balizando isso, esse avanço do humano dentro, né, de uma perspectiva de melhora para todo mundo.
Perfeito. Acredito, professor, que nessa sua colocação o senhor já incentiva, né, os acadêmicos a fazerem pesquisa e a serem, né, investigadores dentro das suas áreas. Eu queria ouvir também, Marcelo, de ti, né, e também do Lucas, essa questão, né, como que vocês incentivam os acadêmicos que hoje estão na academia, né, e que ainda não têm tanto esse contato, assim. Queria ver o ponto de vista de vocês nessa questão.
Olha, Sabrina, eu ainda tenho uma visão meio sonhadora sobre a pesquisa, assim. Eu vejo a pesquisa como forma de produção de conhecimento e até como uma forma de a gente poder colocar o dedo, assim, e apontar para quem realmente tem o poder de mudança o que está errado, entende? Acho que ainda sou muito sonhador com relação à pesquisa.
Eu vou te salvar porque eu acho que isso não é sonho. Eu acho que isso é pensamento de pesquisador mesmo, né? O pensamento do pesquisador, ele vai mirar numa melhoria, né? Numa melhora para todo mundo, assim. E ele sempre vai muito mais distante do que efetivamente a pesquisa consegue dar. Né? A prática da pesquisa é sempre muito menor do que o sonho que a gente tem. Mas se a gente não tiver o sonho, como é que a gente vai levar adiante esse projeto, né? Então, eu acho que é uma... Acho que tu foi um pesquisador bem formado, né? Não posso te negar isso.
Perfeito, pessoal. Infelizmente, né, o nosso tempo ele é curto aqui, então ele já tá, a gente já tá, né, em cima da nossa hora. Mas, assim, muito gratificante ouvir vocês e ouvir esses relatos, né, sonhadores e sobre pesquisa, né? Então, queria ver com vocês se tem mais alguma questão que vocês acham importante ressaltar nessa temática, né? Algum recado também para quem está nos escutando. Enfim, à vontade de vocês.
Eu queria falar uma coisa que eu acho que é importante. Nem todo mundo, quando a gente pensa em pesquisa, nem todo mundo quer ser pesquisador, né? Mas acho que é importante de pensar que essa condição de questionamento, ela vai estar presente em qualquer situação. Mesmo que eu não vá ser um pesquisador formal, para eu ter um processo de atualização permanente, eu preciso ir atrás de novas informações e saber onde buscar essas informações, né? A gente falou no início do programa, né, das fake news, dessas afirmações. Na nossa área, que é baseada em ciência, é extremamente importante que essas afirmações sejam seguras, né? Sejam realmente apoiadas por dados, né, ou por situações anteriores que consigam sustentar isso. Mas para quem vai fazer uma área acadêmica, acho que é importante, eu sempre falo isso para meus alunos, eu dou aula no quinto semestre, quarto e quinto semestre, que eu acho o período... É um período ótimo dentro do curso para que a pessoa consiga estabelecer uma meta, né, de construção de mestrado e doutorado, especialização, mestrado e doutorado. Porque nos primeiros 2 anos a gente ainda está, né, tentando entender muito bem o que é o campo da psicologia, obviamente, né, isso solidifica o nosso pensamento, mas a partir do quarto semestre a gente já tem uma boa bagagem para começar a escolher coisas, né? Uma das coisas que a gente sempre faz, por exemplo, é pegar essas fichas, né, que em geral as universidades que oferecem mestrado e doutorado têm fichas de pontuação, porque essas seleções de mestrado e doutorado em geral têm uma pontuação de publicações, né, e tem também algumas coisas sobre, bom, projeto de pesquisa que tu vai ter que apresentar, então metade fica para depois. Mas essa folha, ao ser preenchida, ela não consegue ser preenchida da noite para o dia. Tu precisa construir um futuro, né? Tu precisa ir publicando e vai olhando e marcando o que tu já tem, o que tu precisa, né? Pôster, comunicação oral, publicações. E essas pontuações, quanto maior a pontuação, mais chance tu tem de ingressar dentro disso. Eu, quando dou aula de quarto e quinto semestre, né? Eu tenho isso nos meus módulos, de todas as minhas disciplinas, né? Para os alunos começarem a pensar, bom, talvez esse seja o semestre em que eu tenha que começar a me dedicar e a pensar no futuro, Eu digo para eles, no quinto semestre ninguém desiste mais do curso. Então, bom, se tu vai virar psicólogo, vão ver qual é a qualidade disso, né? Então a gente vai adiante, vai olhando para isso, vai começando a construir, tu entende, o futuro pós-graduação. Né? É assim que se estabelece. É muito difícil um aluno terminou que não tem nada conseguir ingressar muito facilmente.
Isso que eu ia te perguntar, professor. E agora, e aquele aluno que, enfim, ele se voltou mais às práticas, ele, ou de repente na área de vocês, ele se voltou mais para a clínica e ele acabou não publicando.
Mas aí o que acontece? Ele vai ter que ingressar em grupos de pesquisas, de universidades, de professores ou de áreas que ele tem interesse. Vai ter que ficar durante algum tempo e construir todo aquele percurso depois da graduação. Só que, em geral, isso vai se mesclar com uma formação profissional, com trabalhos, ou seja, a gente não tem muita clareza. Durante a graduação, mesmo para quem trabalha de dia e estuda de noite, tu tem um certo domínio sobre o teu tempo, sobre as tuas disponibilidades, né? Sobre o modo como tu pode ir construindo isso. Depois que a gente se forma e vai trabalhar, essas coisas ficam muito mais instáveis, né? Então, acho que é importante que, pelo menos, a gente construa, se não consegue tudo, pelo menos algumas coisas, né? E eu quero ressaltar isso. Dentro da FISMA, a gente tem vários espaços acadêmicos em que é possível fazer isso enquanto se faz a graduação. Então, a gente poder ir atentando para isso.
E o trabalho na clínica também pode virar publicação, né? Eu comecei a... O César coloca o quinto semestre como o ponto sem retorno, né? Eu comecei a publicar de verdade no quinto semestre e com o quinto Congresso Brasileiro de Psicologia, Ciência e Profissão que nós fomos em São Paulo, das três publicações que eu levei, duas eram relatos de experiência sobre a prática clínica, entende? Então...
Do estágio, né?
Do estágio, exato. É isso, né?
A gente, como na época eu tava no doutorado, ficava mais fácil essa coisa, inclusive a gente mandava trabalho com outras pessoas, né? Se ligava a outras pessoas, vai fazendo parcerias, então vocês vão com uns congressos e tal.
Formam-se uma rede de pesquisadores.
Exatamente, então de pesquisadores. Tu vai conhecendo pessoas, tu faz alguns trabalhos junto, e a pessoa vai no congresso, leva, vai o teu nome, tu não apresenta, mas tu tem o nome no trabalho, né? E a gente, lembra que a gente fez a volta ao mundo. A gente brincou assim, fez um mapa, né? A gente tinha trabalhos publicados nos Estados Unidos, Europa, África, tinha vários lugares, assim, que o trabalho tinha expandido, assim. A gente pensa, a gente brincava, né? Ah, quem imaginava que daqui da FISMA a gente ia fazer a volta ao mundo? O trabalho, né? Não a gente. É, o trabalho ia. Mas a gente tem o registro disso.
O nome de vocês estava lá.
E, assim, isso é um gás, entende, né? Isso é... São os meandros que só vai aprender quem realmente mergulhar nisso, né? E realmente conseguir olhar para essa situação e dizer, bom, é por aqui que eu vou, é por aqui que eu quero crescer, né? É cientificamente que eu quero crescer e quero ser reconhecido internacionalmente, né? E a gente foi. Só para um adendo, assim, né? Atualmente, eu comecei na aula desse semestre dizendo, vamos. E esse congresso é... cada 4 anos, né? Eu fui com o Marcelo, com o Lucas e com uma série de trabalhos e sempre no máximo 3 trabalhos por pessoas. E aí eu fui numa sala de aula dizendo nós vamos publicar. E aí esse ano a gente vai com 19 trabalhos. Entende? Então é bem legal, assim, né? Então 2 são meus, os outros todos são dos alunos que foram construindo, vai na forma de pôster, a pessoa não pode ir, ela faz, né? O colega que vai, ele apresenta, mas vai o nome, o primeiro autor daquela pessoa. Então já tem, entende? A pessoa já recebe um certificado de pôster no Congresso Nacional que vai recheando a folhinha lá das publicações necessárias.
Aumentou bastante, né? Dobrou o número.
Dobrou o número.
O ano que nós fomos, 4 anos atrás, quando nós fomos, em 2018, nós levamos 10 trabalhos, né?
É que a gente fez uma parceria com uma turma, na verdade. Então, muitos alunos de uma turma, alguns estagiários, né, do campo de estágio que eu supervisiono. Então, né, mas, basicamente, em todos os trabalhos tem aluno da FISMA.
Que legal, que bacana. Pessoal, muito, muito bacana ouvir esses relatos de vocês, né, saber um pouco mais sobre essa trajetória, né, desses psicólogos aqui presentes, né, professor César Bride, psicólogo Marcelo Noal e também o Lucas Furlan, presente online aqui conosco. Pessoal, gostaria de agradecer então a participação de todos vocês. Infelizmente, né, o nosso tempo vai chegando ao fim. Poderia ficar ouvindo vocês aqui a tarde toda, né? Com certeza
não.
Histórias teriam, né?
Temos muitas.
Algumas.
Que legal. Então, vocês fiquem à vontade então para os agradecimentos de vocês e considerações finais.
Sabrina, agradecer mais uma vez pelo convite para participar do podcast. É sempre bom voltar para casa. Embora hoje eu seja acadêmico da UFSM, sou formado na FISMA. Muito obrigado, estou à disposição para novos convites.
Perfeito, que bacana.
Querido, obrigado. Queria que esse podcast fosse não só para os alunos da psicologia, mas para todos os outros alunos que se sintam instigados. Catem professores, tenho certeza que eles vão apoiar vocês, assim, né? E o que for necessário, o que for, né, que vocês quiserem, estou à disposição aí, tá bom? Obrigado pelo convite, Sabrina.
Perfeito. Então, fica o agradecimento também a todos os nossos ouvintes. Acompanhem o podcast FISMA sempre no nosso canal do Spotify. E também as notícias, as informações da FISMA via redes sociais, @FISMA.faculdade. Até o próximo episódio. Até mais.
Podcast FISMA.